faça um favor a seus ouvidos. Abra o aplicativo Rádio ESC e desfrute da nossa programação.
Começa agora o Boletim ESC.
Olá, ouvinte, bom dia. Epa, já comecei como? Errando a fala. Quem fala aqui é João Pedro da Costa. São exatas 11h30 e está indo ao ar, ao vivo, o Boletim ESC.
Olá, mais uma ótima quarta-feira para você. Meu nome é Júlia Molfi e vamos para mais uma rodada de notícias.
Começamos com um alerta importante. Aumentou na Bahia o número de casos de dengue. O estado chegou a registrar desde o início do ano um aumento de mais de 130 mil casos.
Cerca de 269 municípios baianos estão em epidemia e 37 deles relataram algum caso de óbito. Em relação ao número total de casos, a maioria está concentrada no sudoeste do estado.
De acordo com o secretário de Saúde da Bahia, Paulo Barbosa, a situação é mais crítica na cidade de Vitória da Conquista, que chegou a registrar mais de 20 mil casos confirmados de dengue e 8 óbitos.
Como forma de combate, o governo do estado está investindo cerca de 21 milhões de reais em aquisição de kits para agentes de endemia, carros fumacê e medicamentos. Também o subsecretário de Saúde enfatizou que se cada um fizer a sua parte, é possível combater o avanço da dengue e evitar novas mortes.
E você deve ter notado que essa semana a Bahia tem sido atingida por fortes chuvas, hein?
Tá
complicado.
Tá,
inclusive, Ilhéus foi uma das cidades mais atingidas. Por conta disso, a prefeitura da cidade fez operações de drenagem e desobstrução na Avenida Soares Lopes no dia de ontem.
A medida foi tomada após uma série de alagamentos que atingiram diversos bairros e que causaram engarrafamentos e outros transtornos no trânsito.
Complicado. A UESC aderiu à paralisação da classe docente das universidades federais da Bahia, que irá rolar amanhã. Quem nos conta é o repórter Guilherme de Passos.
Na UESC, vamos parar as atividades acadêmicas nesta quinta-feira, 18 de abril. A paralisação...
Quem passou pela UESC hoje de manhã foi recebido com a chamada para a paralisação de servidores públicos estaduais da Bahia, que vai acontecer amanhã, dia 18 de abril. Além de dificuldades para a progressão de carreira e adicional de insalubridade, as perdas salariais dos servidores estaduais ultrapassam 40%, forçando os servidores a exigirem que o governo apresente uma proposta de recomposição salarial. Conversamos com José Luiz de França, ex-presidente da DUSC, que nos contou sobre suas expectativas acerca dessa nova paralisação.
É uma expectativa pela metade, né? Porque, historicamente, o atual governo, e o anterior também, vem demonstrando pouquíssimo interesse em negociar com a categoria. Então, a gente entregou pessoalmente aí uma pauta de reivindicação de nós docentes. E dessa vez, eu digo expectativa pela metade, porque agora a gente está junto com vários sindicatos, né, de outras categorias. Então, uma metade é de não esperança e outra metade é de esperança, considerando que a gente está agora mais forte reivindicando essa pauta, né, que é uma pauta conjunta, unificada com outras categorias.
O professor José Luiz também falou sobre a iminente possibilidade de uma greve da categoria.
Eu espero, já como se trata de um governo que historicamente, né, tem uma sensibilidade maior com a luta dos trabalhadores, né, a gente espera que nesse alinhamento, né, com o governo federal, que é da mesma linha política, e também como os colegas da área federal já estão em greve, a gente espera então que nesse futuro imediato a situação melhore, pelo menos eles atendam a categoria, sentem para negociar, e a partir daí a gente vai estabelecendo planos de luta, né? A greve como último recurso, sempre foi, né, como último recurso. A gente primeiro força a negociação, faz pequenas paralisações pontuais, e é quando chega o momento de propor a categoria parar completamente as atividades, é porque o nível de negociação já está bastante esgotado, aí é greve.
Também conversamos com o professor Luiz Blume, do do DFCH, que nos contou sobre a movimentação docente e suas futuras reuniões.
Nós aprovamos na Assembleia a paralisação. Vamos esperar o retorno da reunião que vai acontecer ainda com a Secretaria de Educação para a gente avaliar se nós mantemos o indicativo de greve ou se nós já entramos no processo aí de construção da greve, de estado de greve. Mas a nossa posição é de que nas próximas rodadas de assembleias a gente apresente um indicativo de greve para a categoria.
A entrada da nova gestão do governo do estado em 2023 não resultou num avanço das negociações, fazendo com que as paralisações dos docentes continuassem durante todo o ano. Agora que a movimentação apresenta indicativos de greve, o governo marcou reunião com o Fórum das ADs, composto pelas associações docentes das quatro estaduais. Após a reunião, teremos novas notícias do futuro das UEBAs, com ou sem greve. Com produção por Igor Fonseca e Paulo Mastique, edição por João Pedro da Costa e orientação de Eliana Albuquerque e Priscila Schecker, eu sou Guilherme de Passos, para a Rádio ESC.
Valeu, Guilherme! A Rádio ESC seguirá acompanhando a pauta e trará mais informações sobre o ato que a categoria irá promover amanhã em Salvador.
Aproveitando o espaço, informamos que além das aulas, outras atividades serão suspensas no campus da UESC.
Para você que se inscreveu no Popcorn Club, promovido pela UESC English, fique ligado. A oficina sobre o filme Moonlight, que ia rolar amanhã, foi adiada para a próxima quinta-feira, dia 26.
Rapaz, você gastou seu inglês? Você fez UESC English?
Ah, eu tento, né? Gastar aí um pouco.
Pô, mas esse aí é filmão, viu? Esse Moonlight, muito bom.
É top, é top. Lembrando que é dia 25 e não dia 26.
Fazendo uma errata aqui, que nossa amiga gastou no inglês e acabou se perdendo um pouquinho.
Foi, foi.
Se você tá afim de um programa mais leve para encerrar a semana, temos algumas indicações. A primeira é sobre o projeto de extensão Trajetórias Docentes, que promoverá uma roda de conversa com o tema Autismo, Escola e Cidadania.
O evento ocorre no sábado, 20 de abril, das 8 da manhã ao meio-dia, na sala 2118, localizada no primeiro andar do pavilhão Adonias Filho.
O evento... Ah, é você.
O evento é voltado para discentes do curso de pedagogia da UESC, professores da educação básica e demais interessados. São 40 vagas ofertadas e para se inscrever basta preencher o formulário disponível no site da UESC até o dia 19.
Outra proposta muito boa é a do projeto Biblioteca Viva, que está com a agenda aberta para encontros literários no Bosque da UESC.
O projeto é uma parceria com a Editos e tem como objetivo oferecer aventuras literárias e desafios interativos. Além disso, também será proporcionada aos participantes uma visita à nossa biblioteca.
As instituições de ensino interessadas devem encaminhar o formulário indicado para o e-mail proler@uesc.br. Repetindo, proler@uesc.br.
E lembrando que os encontros acontecerão às quartas-feiras, das 2 às 4 da tarde.
Já para você interessado em capoeira, o grupo Arte em Movimento está recebendo inscrições.
Venha saber mais sobre esse projeto de extensão com o repórter Felipe Santos.
A capoeira é uma das mais marcantes expressões culturais do Brasil, um fruto da ancestralidade negra que funciona ao mesmo tempo como arte, dança e prática esportiva. Aqui na universidade, o projeto de extensão Grupo Arte e Movimento promove aulas de capoeira através do Capoeira UESC, coordenado pelo professor Luiz Henrique da Silva.
A capoeira, no meu entendimento, ela é uma manifestação cultural singular. Ela transcende muito uma prática de atividade física, pois ela está conectada com toda a história de formação da sociedade brasileira e a contribuição dos escravizados na formação dessa sociedade. Então, a capoeira, ela é muito completa. Ela é um instrumento de formação educacional maravilhoso, que deveria ter programas de capoeira em todas as escolas públicas do país. E se tivéssemos esse tipo de programa, com certeza nós teríamos um modelo de educação antirracista mais eficiente, auxiliando numa sociedade mais harmônica, com menos preconceito e mais respeito às diversidades culturais, em específico à cultura afro-brasileira.
Ele ressalta a facilidade das inscrições e nos diz como é possível encontrar o projeto nas redes sociais.
Aos interessados em iniciar a prática da capoeira pelo Capoeira UESC, é muito simples. Você pode se inscrever em qualquer momento durante todo o ano. Nós temos um formulário eletrônico de inscrição no Instagram do projeto, @capoeira.es. Ali você vai preencher a ficha de inscrição. No final vai ter um link de convite para o grupo de WhatsApp do projeto, aonde você vai ter contato com a equipe executora e poder tirar todas as dúvidas. Espero que vocês possam agregar conosco essa turma de capoeiras na valorização da nossa cultura afro-brasileira.
O projeto Capoeira UESC não se limita a estudantes e está aberto a toda a comunidade acadêmica. Com produção por Guilherme de Passos, edição por João Pedro da Costa e orientação de Irina Buquerque e Priscila Schecker. Eu sou Felipe Santos para a Rádio UESC.
Valeu, Felipe.
Filipinho!
Como eu gosto de chamar ele. Querido ouvinte, chega ao fim agora mais uma edição do Boletim UESC. Agradecemos muito a sua presença aqui conosco.
E para acompanhar mais da Rádio UESC, é só baixar nosso aplicativo na Play Store. E se for usuário de iPhone, baixe o aplicativo RádiosNet na Apple Store e procure por Rádio UESC.
Estamos também nas principais plataformas de podcast, onde você encontra as outras edições do Boletim UESC, além de todos os nossos programas. E caso queira nos enviar alguma pauta, mande e-mail para produção.radioesc@gmail.com.
Além, é claro, do nosso Instagram, @radioesc.
Segue a gente.
E aí, é isso aí, ouvinte. Acabou. Tenha um ótimo dia e até a próxima edição.
Tchau. Tava com saudade de locutar. Fazia 84 anos que eu não locuto. Desculpa qualquer erro. Amo vocês. Beijo pra você. Você aí, Kaique. Você aí, de engenharia, jogando aí, assim nunca.
Esse foi o Boletim UESC.